Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 6 de agosto. A partir de Washington, D.C., das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080. Das 18h às 18h30, estamos na onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Saleta, a produção é de Daniel Esteski. A direção é de Stephanie, no áudio está Robert Bryan. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. Luvoalo Ndongala. Vamos falar sobre como viver com hepatite. Na reportagem, a partir de Malanje, temos declarações do diretor clínico do Hospital Regional dizendo que hepatite B e C são um problema de saúde pública ao nível de África. Vamos também falar do aumento da toxicodependência entre os jovens durante a pandemia na África do Sul e, em tempo de pandemia, o Zimbábue criou um banco da amizade para sanar o impacto mental que a Covid-19 está a ter nas pessoas. A reportagem mais à frente no nosso programa. Agora vamos aos principais títulos noticiosos desta sexta-feira, dia 6 de agosto. Aviões de guerra israelitas atingiram o Líbano pelo segundo dia consecutivo, depois que mais de 10 rockets foram disparados pelo Hezbollah na fronteira. No Afeganistão, os talibãs assassinaram neste 6 de agosto o diretor do Centro de Comunicação do Governo, perto de uma mesquita em Cabul. O Human Rights Watch apelou hoje ao governo moçambicano a levantar restrições impostas à deslocação de milhares de pessoas em fuga da guerra e a ajudar imediatamente os civis presos por combatentes ou por combates na província de Cabo Delgado. A organização manifesta a sua preocupação com a atuação dos militares quando está uma guerra em curso. Na Etiópia, as forças rebeldes da região de Tigray rejeitaram os apelos dos Estados Unidos para deixarem as regiões vizinhas Afar e Amara, um dia depois de terem tomado Lalibela, famoso património da Unesco. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, de 79 anos, foi internado neste 6 de agosto num hospital fora da prisão onde se encontra preso. Não foi dada qualquer razão para a hospitalização, além de ter sido motivada por uma observação de rotina. O ex-líder viajou para Cuba no ano passado para receber tratamento para uma doença não revelada. Em Angola, utentes do Hospital Geral de Luanda denunciam falta de ambulâncias naquela unidade. Há cerca de 2 meses que o HGL opera apenas com uma ambulância que não tem sirenes nem oxigênio, escreve o MAC Angola. A hepatite viral tornou-se um desafio da saúde pública de proporções globais. Embora existam 5 tipos distintos de hepatite viral, A, B, C, D e E, as hepatites B e C crónicas causam 95% das doenças relacionadas à hepatite e mortes prematuras. Como prevenir, como ter uma vida saudável, é possível tratar? Tudo perguntas para o nosso convidado, o Dr. Luvoalo Ndongala, médico venereologista e agente promotor de saúde. A partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C., vamos a Luanda. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Nós vamos ter o Dr. Luvoalo Ndongala em linha, mas enquanto não conseguimos tê-lo, vamos falar de hepatite. Vamos ver uma reportagem que nos chega de Malanja. Dos 71 milhões de africanos com hepatite viral crónica, 300 perdem tragicamente a vida todos os dias devido ao cancro do fígado e outras complicações relacionadas com as hepatites B e C. Em Malanja, Isaías Soares falou com o diretor clínico do Hospital Regional, que considera as hepatites B e C um problema de saúde pública, não só em Angola, mas em todo o continente. Eu creio que temos um erro no nosso... Muito bem, muito obrigada. Tenho aqui informação de que temos o Dr. Luvoalo em linha. Muito boa tarde, Dr. Luvoalo. Bem-vindo ao nosso programa.
Muito bem, muito obrigado e obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre que se trata de oportunidade para passar mensagens educativas para a sociedade, estamos sempre disponíveis.
Muito obrigada, doutor. Como eu dizia antes de irmos à sua chamada, nós contávamos tê-lo aqui via Skype. Eu acredito que ainda vamos tentar tê-lo aqui via Skype, mas caso não aconteça, temos a sua voz, que também é importante. Como eu dizia, muito bem-vindo ao nosso programa. E eu dava aqui, apresentava aqui uma reportagem que nos vai chegar de Malanje. Como eu dizia, dos 71 milhões de africanos com hepatite viral crónica, 300 perdem tragicamente a vida todos os dias devido ao cancro do fígado e a outras complicações relacionadas com hepatite B e C. Em Malanje, Isaías Soares falou com o diretor clínico do Hospital Regional, que considera as hepatites B e C um problema de saúde pública, não só em Angola, mas em todo o continente. Eu contava ter aqui essa reportagem a partir de Malanje, mas enquanto não temos, vou então começar aqui a nossa conversa com o Dr. Luvoalo, que já está à nossa espera. Dr. Luvoalo, vamos começar do zero. Como se contrai hepatite?
Bem, antes de nós entrarmos diretamente na hepatite, é bom sempre nós elucidarmos o que é isso, hepatite. A hepatite é uma doença, quer dizer, a inflamação do fígado. O fígado é um órgão que, do ponto de vista de anatomia, localiza-se no quadrante superior direito do abdômen e tem várias funções. E ela sofre invasões por agentes patológicos, nomeadamente vírus, excesso de álcool, intoxicação medicamentosa ou mesmo uma própria resposta do organismo também caracteriza então os quadros de hepatite mais comum, ou seja, mais frequente no dia a dia. Essas formas, essas diferentes formas de hepatite também têm diferentes formas de transmissão. No caso, de uma forma generalizada, os agentes microbianos, agentes patológicos, no caso os vírus, que causam as hepatites virais A, B, C, D, E, F, G, por aí fora, há contato o homem entra em contato com esses agentes patológicos, com esses vírus. No caso da hepatite A e E, o contato é fecal oral. Significa dizer que o vírus atinge o organismo através dos alimentos, gestão de águas água contaminada com este vírus. As outras formas, assim como a B, C, D, F, G, são realmente outras, e têm outras formas de transmissão, via sexual, via de contato direto com fluidos corporais de um indivíduo contaminado. São essas vias de transmissão mais comum que existem, que dão esse quadro das hepatites.
Doutor, portanto, há várias formas de se contrair, de ser contaminado com hepatite. Dizia oral e fecal no que toca a hepatite A e B, correto? E no que toca a hepatite C, o doutor falava noutras formas de contaminação.
Normalmente, o contacto oral-fecal, quer dizer, através de ingestão de alimentos ou águas contaminadas, hepatite A e E. Hepatite B, C, D, E, G, o contato é com fluidos corporais, assim como sangue, secreções durante durante a atividade sexual, uhum. O contato durante o trabalho de parto numa gestante, de uma mãe, por exemplo, transmitindo o vírus da mãe para a criança durante o trabalho de parto, durante as hemotransfusões, e também durante o uso de substâncias, drogas ilícitas, drogas intravenosas, aquelas que são injetadas na corrente sanguínea diretamente. Então, a partilha desses instrumentos, desses utensílios, desses objetos perfurocortantes, pode ser também uma via de contaminação. Assinalo também, outra forma, é aplicação durante as tatuagens, aplicação de piercing também, quando o material não está previamente esterilizado, pode também ser uma fonte de uma via de contaminação, ou seja, de transmissão.
Exatamente. Muito obrigada, doutor. É bom começar mesmo do zero, percebermos como é que se contraem este tipo de doenças. E, doutor, nós temos agora um ouvinte em linha. Temos René Baltazar, muito bem-vindo ao nosso programa. Senhor René, qual é a sua pergunta?
Boa tarde, doutor.
Boa tarde.
Eu sempre acompanho as notícias e surpreenderam-me com esse programa de hoje.
Não consigo ouvir, faz favor.
Sim, eu disse grato primeiro por participar no programa.
Sim, pode avançar com a sua pergunta, Sr. René. Muito obrigada, bem-vindo ao programa mais uma vez e pode avançar.
Sim. Eu quero saber quais são os sintomas que ilustram que a pessoa tem a doença e como podemos identificar a pessoa que padece essa doença de hepatite.
Muito bem, Sr. René, é só essa pergunta que tem. Se tiver outra pergunta, pode aproveitar e colocar agora.
Tá bom. E sendo assim, será que tem tratamento e quanto tempo que leva o tratamento? Mais ou menos, se a pessoa tem uma vida normal ou quando tem a doença, passa a ter uma vida normal, muito mais.
Senhor René, muito obrigada. O senhor René falava-nos a partir de Moçambique. Muito obrigada por ter participado no Angola Saúde em Foco. Eu convido a todos os internautas e ouvintes que queiram participar a inscreverem-se durante a semana. O senhor René quase colocou todas as perguntas que eu tinha, doutor Lovoalo. Portanto, eu quero saber quais são os sintomas de hepatite, como identificar alguém com hepatite, se há tratamento. Doutor, por favor.
É importante nós situarmos o caro ouvinte, o caro senhor René.
Exato.
Quando nós falamos do termo hepatite, nós estamos a englobar uma série de doenças. Quando digo uma série de doenças relacionadas com o fígado. Isto é, no caso das hepatites, nas suas diversas formas, que seja A, B, C, D e F, há sintomas clássicos, sintomas patognomônicos, sintomas típicos de uma espécie. No caso das hepatites alcoólicas, nos casos das hepatites medicamentosas, também têm um quadro clínico bastante sugestivo. As hepatites por intoxicação medicamentosa também têm um quadro clínico bastante sugestivo. Agora, é importante e que é um grande problema de saúde pública são as hepatites virais. No caso da hepatite A, numa forma geral, as hepatites não têm assim, uma sintomatologia discreta. Ou seja, podem ser assintomático, doente, a pessoa pode ser portadora do vírus, da hepatite, e ser assintomático durante muito tempo. E isso também varia em função do tipo de hepatite. O mais comum, por exemplo, no caso da hepatite A, a sintomatologia após o contato com o vírus da hepatite A, aparece o cansaço fácil, aparece fraqueza, falta de apetite e dor no abdômen, na região superior direito do abdômen. Uhum. Dizer que neste quadro clínico da hepatite, muitas dessas hepatites virais podem também ter podem evoluir para a cronicidade, quer dizer, permanecer muito tempo no indivíduo, e por outra também podem ter uma evolução bastante brusca, ou seja, nós até usamos o termo fulminante. Isso significa dizer que mal entra em contato com o vírus, automaticamente inicia, em curto espaço de tempo, por aí 3 a 7 dias, inicia já o quadro clínico bastante agudo e grave, com necessidade de internamento. Já no caso da hepatite B, a pessoa pode permanecer anos e anos assintomático, quer dizer, sem nenhum sintomas, e essa doença, o vírus vai continuar a danificar o fígado e os sintomas vão aparecer já após a progressão da doença, já numa fase em que há deterioração do fígado, quer dizer, o fígado já está completamente destruído, então vão surgindo os sinais, assim como enjoos, febre baixa, dor na articulação e dor abdominal. É importante dizer que, no caso da hepatite E, que é muito frequente em crianças, o quadro clínico também, após a ingestão de água ou alimentos contaminados através de contato, através da urina ou fezes em que contém o vírus, essa doença tem também uma evolução bastante brusca no caso das crianças. E é importante, então, entender que nesta fase a criança tem sempre uma febre inexplicável, uma febre persistente, uma dor abdominal também persistente e a urina está sempre escura. No caso da hepatite A, a hepatite C, digo, outro sintoma é aparecimento de pele amarelada. A pele amarelada, nós chamamos isso de icterícia. Nós notamos a pele, as mucosas, aquela região, a boca dos olhos, pode ser amarelada, a urina torna-se bastante escura, também acompanhada de dor abdominal e a falta de apetite, anorexia.
Muito bem, doutor. Eu tenho aqui perguntas para lhe fazer sobre o que acabou de dizer, mas antes disso, eu acho que vale a pena irmos então agora a Malanje, onde Isaías Soares falou com o diretor clínico do Hospital Regional da Província.
A hepatite é a inflamação do fígado, um dos órgãos vitais à vida humana, que na província de Malanje é um problema de saúde pública, tal como em Angola e no continente africano em geral. O diretor clínico do Hospital Regional de Malanje, médico Jacob Levo, confirmou que no primeiro semestre de 2020 foram registrados 6 casos de hepatite viral e 24 viral B e C no igual período do ano em curso. Mariquinha Felipe, nome fictício da única paciente internada com hepatite na secção de medicina mulher, tem complicações de ascite. Ela vive com a doença há cerca de um ano, o que justifica a distensão do abdômen.
Estou sentindo dor de barriga.
Dor de barriga, mas o que é?
Ao comer, barriga costuma delatar. Dor de cabeça, calha.
Calha.
Sim.
Está bem.
Também ao respirar, também não respira devidamente também. Bexiga também. Já estou aqui há duas semanas.
Em muitos pacientes, as causas são infecciosas de classificação viral, parasitária e não infecciosas químicas ou tóxicas. Essas duas não transmissíveis.
É um problema de saúde pública na nossa província de Malanje, ao nível do país, ao nível do continente africano, é um problema mesmo de saúde pública. Primeiro semestre de 2020, tivemos diagnosticado só casos de hepatite viral. Só os casos de hepatite viral conseguimos diagnosticar 6 casos. Quero dizer, uma média de um caso, um exemplo por mês, de caso de hepatite viral. Não só, mas sem contar os casos de hepatite de causa tóxica, sem contar aqueles casos de hepatite aguda reversível associada a uma patologia de base, que são as patologias infectotropical, que são endêmicos no caso da malária. Mas comparativamente ao primeiro semestre de 2021, onde o Hospital Regional de Malanje registrou, no âmbito dos resultados de laboratório, 24 casos de hepatite viral. Insisto, 24 casos de hepatite viral, dos quais da classificação hepatite B e hepatite C.
A prevalência das hepatites do tipo A, B, C, D e E é visível nos diagnósticos de pessoas que acorrem ao hospital, com realce na hemoterapia, onde várias quantidades de sangue são destruídas.
E também tem sido, ou tem chegado, de ser um motivo de destruir o material, coisa colhido, que é o sangue. E isso tem complicado bastante também aqui os nossos serviços. Mas também, como ficamos em falta de não podemos satisfazer a necessidade do paciente consumidor final.
Toda patologia, todo doador de sangue que tem uma patologia hepática de forma geral, que seja infecciosa, que seja de etiologia tóxica, é excluído de não fazer doação.
No laboratório de análises clínicas, os números mensais são preocupantes.
Podemos ter por aí uns 40 ou 35. A colheita tem se feito via venosa e dali segue-se para a bioquímica, onde se fazem então os testes das transaminases e ali define-se então a positividade ou a negatividade ou o normal da função hepática.
As medidas profiláticas contra as hepatites são de simples cumprimento.
Nas frutas, nas verduras, essas nossas saladas que gostamos tanto, quando é maltratado, podemos pensar em ingerir com todo o gosto esses alimentos. Finalmente, o germe de hepatite pode estar ali presente do vírus.
Nenhum óbito por hepatite foi registrado no Hospital Regional de Malanje entre 2020 e neste ano. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigada ao Isaías Soares. Doutor Luvoalo continua conosco, correto?
Certo, sim.
Doutor,
só para dar continuidade, conforme o senhor René estava a questionar, é certo que ainda há tratamento.
Doutor,
é importante aqui nós...
Eu não estou a conseguir ouvi-lo muito bem, não sei se a nossa audiência está a ter o mesmo problema que eu, mas se puder falar talvez um bocadinho mais alto, nós tínhamos um bocadinho mais de sucesso.
Certo. Dizia eu, em resposta à preocupação do senhor René, é que as hepatites normalmente têm tratamento. Embora não seja um tratamento específico, o tratamento, no caso das hepatites, é sintomatológico. Dizer tratamento sintomatológico, tratar se tiver náusea, tratar náusea, dor abdominal, tratar a dor abdominal. E usando a pirâmide, ou seja, a ideia de que partindo na comunicação, na promoção da educação para a saúde, o tratamento preventivo está na primeira linha. O tratamento preventivo baseia-se em quê? Cortar toda a cadeia de transmissão, ensinar, educar, sensibilizar a sociedade no geral ao conhecimento dessa doença, das hepatites, e, consequentemente, modo de transmissão da hepatite, das hepatites, e a obrigatoriedade do cumprimento dessas medidas todas de prevenção. Isso, sim, é fundamental. Ainda como meio, ou seja, forma de tratamento preventivo, e para além da sensibilização da educação para a saúde, é importante também nós fazermos relembrar a sociedade que existe a vacinação.
Exato, doutor.
E a vacinação, diga.
Eu ia, de facto, tocar aí e aproveitar também aqui que Joana Benjamin enviou uma mensagem para o nosso WhatsApp a perguntar como se evita a hepatite. E eu ia, de facto, perguntar ao doutor, ou pedir ao doutor, para nos falar da vacinação.
Certo. Aqui é importante termos ideia ou transmitir a nossa sociedade, aos nossos clientes, assim, de uma forma geral, é que quando a causa de hepatite é uma causa viral, identificada que o agente patológico, está envolvido um agente patológico, o vírus, então, no caso da hepatite B, C, D, não. E essa vacinação deve ser tomada precocemente. E, por outro lado, no caso de as hepatites não transmissíveis, no caso do excesso do consumo de álcool, as hepatites alcoólicas, a prevenção basta estar mesmo na mudança de comportamento, na mudança de estilo de vida, evitando o consumo de álcool para não danificar o fígado, porque o fígado está ficando danificado em função da presença do álcool na sua estrutura, vai comprometer a função, quer dizer, vai dificultar o fígado de realizar as suas funções. Por outro lado, também, no caso das intoxicações medicamentosas, falo eu, nas hepatites tóxicas medicamentosas, a mensagem que deve ser passada constantemente é desmotivar o hábito da automedicação. Porque a automedicação, quer seja em quantidades de doses que desconhece, pode sim lesionar o fígado diretamente. Muitos medicamentos têm a sua excreção, a sua secreção, a parte do seu metabolismo, que é a transformação do medicamento ao nível do fígado. E, portanto, pode danificar também quando existe a frequência, o hábito da automedicação.
Doutor, nós vamos continuar, por enquanto nós estamos mesmo agora a chegar ao topo da hora e agradecemos ao nosso convidado de hoje a sua disponibilidade. Vamos continuar a falar com o Dr. Luvoalo Ndongala, mas lembrar antes que para participar no Angola Saúde em Foco pode enviar as suas questões para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466, ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Faça a inscrição durante a semana, o número é o mesmo. Envie o seu nome e número para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Envie o seu número, nós ligamos para si. Este é o Angola Saúde em Foco.
Voz da América. Voz da América.
A partir das 18 horas transmitimos em 1530 e continuamos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Nos principais títulos de hoje, aviões de guerra israelitas atingiram o Líbano pelo segundo dia consecutivo, depois que mais de 10 rockets foram disparados pelo Hezbollah na fronteira. No Afeganistão, os talibãs assassinaram, neste 6 de agosto, o diretor do Centro de Comunicação do Governo, perto de uma mesquita em Cabul. A Human Rights Watch apelou nesta sexta-feira ao governo moçambicano a levantar restrições impostas à deslocação de milhares de pessoas em fuga da guerra e a ajudar imediatamente os civis presos por combates na província de Cabo Delgado. A organização manifesta a sua preocupação com a atuação dos militares quando está uma guerra em curso. Na Etiópia, as forças rebeldes da região da Tigray rejeitaram os apelos dos Estados Unidos para deixarem as regiões vizinhas Afar e Amara, um dia depois de terem tomado Lalibela, famoso património da Unesco. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, de 79 anos, foi internado neste 6 de agosto num hospital fora da prisão, onde se encontra preso. E utentes do Hospital Geral de Luanda denunciam falta de ambulâncias naquela unidade. Há cerca de 2 meses que o HGL opera apenas com uma ambulância que não tem sirenes nem oxigênio, escreve o MAC Angola.
Começamos a revista de imprensa com o novo jornal que chamou para a sua grande manchete: o Tribunal Espanhol considera PGR dependente do Poder Executivo de Angola. Ainda na capa, escreve sobre a problemática do lixo na capital angolana. Governo provincial de Luanda volta a endividar-se e lixo regressa força em ruas de Luanda. Fechou esta edição o jornal com as divergências do legado de Jonas Savimbi, que não escapa de figura controvérsia. Já o jornal Ora H destaca em grande plano a PGR adormecida nos negócios de Eugênio Neto com os traficantes da Sampan e Falcone. Incompetência do Tribunal de Contas. Isalgina Gamboa, acusada de transformar Tribunal de Contas em casa da mãe Joana. Empalá promete renovar os membros dos órgãos centrais numa cifra acima de 50%. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Muito obrigada ao Norberto Sateco, ele que nos traz a revista de imprensa à sexta-feira a partir do Ambo. Já temos o doutor Luvualo Ndongala de volta, acredito que sim. Doutor, segundo a diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti, as pessoas que sofrem de complicações relacionadas com hepatite têm um maior risco de desenvolver uma forma grave de Covid-19 e devem, portanto, continuar a receber serviços essenciais de prevenção e tratamento durante e após a pandemia. Como é que a pandemia, Dr. Luvualo, está a afetar o seguimento destes pacientes?
Bom, é muito importante aqui nós tocarmos no assunto, embora no início da pandemia o dilema foi sempre até agora, embora com menor frequência, o dilema de ficar em casa. É importante que todo indivíduo que já foi previamente diagnosticado hepatite tem sempre consulta regular. Apesar do mundo estar a viver a pandemia da Covid-19, é importante também, de um lado, olharmos as outras condições que provocam baixa de imunidade no indivíduo, razão pela qual torna-se suscetível a ter, ou seja, a desenvolver as formas graves da Covid-19. Todo indivíduo com hepatite, seja da sua forma crônica, aquela com sinais de complicações, já com cirrose hepática, com ascite, é importante que as pessoas tenham mesmo seguimento. Apesar do mundo viver a pandemia da Covid, Mas a importância do seguimento desses doentes já previamente diagnosticados com hepatite surge mesmo no sentido de, pelo menos, dar melhor, maior qualidade de vida, garantir que há aumento da sua imunidade, porque hepatite também vai baixar a sua imunidade. Sabemos que o fígado é o órgão que sintetiza, ou seja, que onde se produz grande parte de enzimas e proteínas que participam nos processos imunológicos. E dali a importância de que, se o fígado estiver lesionado, significa dizer que muitas enzimas que vão participar no processo de imunização, no processo da formação de anticorpos, também vão estar fragilizados. Vai ter essa dificuldade. O grande problema também, como sabe, que é a coagulopatia existente na COVID-19, e o fígado é o órgão que sintetiza, ou seja, que fabrica os fatores de coagulação. Então, quando o fígado está lesionado, significa dizer que não haverá essa possibilidade, haverá as enzimas aumentadas ao nível do sangue, consequentemente baixa imunidade, e o vírus da COVID-19 vai fazendo, vai ocupando espaço para desenvolver a sua patogenicidade. Aí o fundamental mesmo é todo indivíduo previamente diagnosticado de hepatite, e não só, todo aquele também em que já ouviu falar da hepatite, aproveita a oportunidade para fazer também um rastreio, porque muitas das formas também que já falamos anteriormente são assintomáticas, a pessoa não tem sintomas. E os diagnósticos são feitos de forma rotina, foi ao hospital por uma outra questão qualquer e ocasionalmente fez o exame serológico e foi detectado.
Doutor, ainda bem que toca nesse assunto, porque essa é uma questão que desde o início, desde que começamos a falar, está aqui apontada, que é quando o paciente é assintomático, não é? Como é que sabe que está doente ou que tem o vírus no seu sistema? Qual é a sua recomendação no que toca a esses rastreios? Como é que um paciente sabe pedir para que sejam feitos exames que identifiquem este tipo de doenças?
É importante termos em conta os fatores de risco, olhando todo o fator etiológico, ou seja, as causas das hepatites virais, quer seja oral ou fecal, quer seja de transmissão sexual, quer seja contato com fluidos corporais, assim como sangue. É importante, então, nós olharmos nessa vertente e decidirmos. Todo indivíduo que tem comportamento sexual de risco, isso é promiscuidade, hábitos de prática de relações sexuais desprotegidas, abuso, consumo de álcool, de drogas instáveis, e todo indivíduo, esses indivíduos todos devem mandatoriamente e de forma rotineira fazer sempre o controle. Dizer, nem eu consumo álcool, eu sou portador, eu tenho esse vício e quero fazer um rastreio das doenças hepáticas. É mandatório nesse tipo de pessoa. E, acima de tudo, a mulher grávida. A mulher grávida também faz parte do protocolo das consultas do pré-natal, o rastreio das doenças, das hepatites durante as consultas do pré-natal.
Doutor, se uma mulher grávida tiver hepatite, para evitar a transmissão vertical, qual é o procedimento? O médico, basta que a criança seja logo vacinada à nascença ou há outros procedimentos que evitam essa transmissão?
Durante as consultas do pré-natal, toda mulher grávida, quando é detectada vírus de hepatite, no caso de hepatite B ou C, automaticamente ele é instruído um protocolo. No caso, durante o trabalho de parto, vai se recomendar também 6 meses da criança após o nascimento. Isto é, há um tratamento que pode ser dado às crianças e não há, atenção, que não há nenhuma contraindicação para a imunização, quer dizer, fazer a vacina, quer seja durante a gestação ou seja ou durante a lactação, quer dizer, ao amamentar. A grávida pode muito bem e deve fazer a vacinação ou a imunização. E a criança também recém-nascida pode muito bem, a partir dos 12 meses já, até os 5 anos, quando já sabe de antemão é nascida, a criança é nascida de uma mãe portadora do vírus de hepatite, deve também fazer a imunização.
Doutor,
até os 5 anos é mandatório.
Exato. Falando em imunização, e fala aqui que até aos 5 anos é mandatório, portanto, todas as crianças e bebés devem ser vacinadas contra a hepatite. O doutor vai ter que também nos dizer, há vacina contra a hepatite B e há vacina contra a hepatite C, correto?
Sim.
E se a mãe já tiver sido vacinada e, no entanto, tiver contraído uma destas hepatites ao longo da vida, deve ser vacinada novamente, como estava aí a dizer, durante a gestação ou durante a amamentação?
Vamos interpretar da seguinte forma. O fato de estar, ou seja, de ser infectada uma vez na vida, não cria obstáculo para futuras reinfecções. Por isso é importante nós termos sempre em conta que alguém pode fazer ou correr o risco de ser infectado por um vírus de hepatite numa determinada idade, por exemplo, na puberdade, por relações sexuais desprotegidas.
Uhum.
E ao longo do crescimento, é se desenvolver já anticorpos. Quer dizer que não vai desenvolver a doença de uma forma crônica, a doença não vai evoluir de forma crônica. Mas esta pessoa obrigatoriamente deve cumprir, deve seguir as recomendações médicas no sentido de evitar próximas reinfecções.
Uhum.
Significa dizer que pode ficar infectada uma vez, duas ou três vezes. É claro que quando nós estamos a sensibilizar a sociedade, estamos a passar informações de promoção e educação para a saúde, é para que as pessoas tomem conhecimento, pessoas tenham a literacia e saber se orientar. Não vamos aconselhar, já teve uma vez, pode continuar a sua vida porque não vai voltar a ter, não. Pode ser infectado com um tipo, por exemplo, foi infectado durante a sua puberdade com vírus de hepatite C, e nos seus 30, 40 anos contraiu outro tipo, que é o tipo C. Quer dizer, ao longo da sua vida, pode ter reinfecções ou novas infecções com os outros tipos. Por isso, uma vez diagnosticada, uma vez confirmada uma infecção, a partir daquele momento, a conduta deve ser outra.
Muito bem, doutor. Muito obrigada.
Estilo de vida para evitar próximas, próximas infecções.
Muito obrigada, doutor Luval Ndongala, que está a falar connosco a partir de Luanda. Eu quero aproveitar para lembrar que, para participar no Angola Saúde em Foco, pode enviar as suas questões para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466, ou inscreva-se durante a semana enviando também para +1 202 251 9466 o seu nome e número do telefone. Nós ligamos para si. Este é o Angola Saúde em Foco, da Voz da América. Nós transmitimos do Estúdio 55 em Washington, D.C. Especialistas dizem que a África do Sul está a assistir ao aumento da toxicodependência entre os jovens durante a pandemia. Um centro de investigação médica descobriu que alguns adolescentes estão a abusar do xarope para a tosse, que contém a codeína da droga. Neste trabalho de reportagem de Franco Puglisi, examina-se o problema da toxicodependência e os esforços para reabilitar a juventude. Uma reportagem apresentada pela Ana Guedes, da Mancini Miguel, produzida pelo Leo Sahilo.
Este parque, outrora popular, no bairro de Norwood, em Joanesburgo, está agora repleto de garrafas vazias de xarope para a tosse deixadas por jovens toxicodependentes. Mais adolescentes estão a sucumbir ao analgésico viciante, diz Sifokazidata.
Há um fenómeno crescente de adolescentes que bebem lean, ou aquilo que também chamamos Zizup, uma mistura de xarope para a tosse que contém codeína ou álcool e refrigerantes como Sprite. Isto é muito preocupante porque os adolescentes nem sequer estão conscientes das consequências da utilização abusiva da codeína.
O perito em abuso de substâncias, David Bayever, na Universidade de Witwatersrand, diz que a codeína tem um impacto a longo prazo nos jovens. Assim, ingerida em doses elevadas, incluindo a depressão, perda de memória e danos renais e hepáticos.
Jovens em particular que ainda não estão completamente desenvolvidos, portanto, seu peso corporal e tudo isso é muito diferente do que é para um adulto. Mas o pior de tudo é que os seus cérebros ainda estão a desenvolver-se. E o efeito que isso tem sobre o cérebro e o desenvolvimento é o que então leva ao efeito prejudicial a longo prazo.
Membros preocupados da comunidade uniram forças com a polícia de Norwood para lançar uma campanha chamada Lean on Me. O objetivo, dizem os líderes comunitários, é educar os jovens sobre os perigos do abuso da codeína.
Fazemos uma campanha a fim de sensibilizar a nossa comunidade para o problema do lean que enfrentamos na zona de Norwood. Fazemos marchas, vamos de porta em porta para informar a nossa comunidade, especificamente os pais, para estarem atentos e como identificar que os seus filhos estão envolvidos com drogas.
Os xaropes para a tosse estão disponíveis ao balcão das farmácias da África do Sul. O Conselho Sul-Africano de Farmácias lançou recentemente um programa de cuidados de codeína destinado a garantir o uso seguro e responsável do medicamento.
As farmácias estão todas ligadas e têm de dar o seu número de identificação para obter produtos com código. Por isso, se eu comprar o xarope nesta farmácia e amanhã for a outra farmácia, aparecerá um sinal vermelho a dizer que já o tenho. E depois, obviamente, não o emitirão.
Contudo, a menos que esse programa seja aplicado, os xaropes serão fáceis de obter e as crianças correrão o risco de desenvolver este vício nocivo.
Obrigada, Ana Guedes, Leo Sahilo e Amâncio Miguel. Doutor Lovoalo, voltemos ao nosso tema, viver com hepatite. Quais são os mitos mais comuns em relação às hepatites?
Muitas das vezes as pessoas associam o surgimento do fígado inflamado ou das hepatites com aquele mito em que diz que o fígado porque foi mau espírito a volta disso. Aqui nós queremos sublinhar que tudo parte de uma especulação. Na verdade, o que nós aqui gostamos sempre de passar, incentivar, ensinar, educar a comunidade, é que a doença, no caso do fígado, simplesmente pode ser uma infecção ou pode ser contraída por abuso, ou seja, em função do comportamento da pessoa, quer seja em termos de hábitos de consumo de álcool, consumo de droga, tudo por aí fora. E as outras formas também são as formas que são próprias autoimune. O próprio organismo não consegue reconhecer as células hepáticas como células normais, automaticamente começa a atacar as células hepáticas. E o grande mito todo que está à volta disso, quando a pessoa aparece com os olhos amarelos, porque teve contato com a mulher alheia,
uhum.
É no sentido de as pessoas interpretarem que o contato, ou seja, a relação sexual desprotegida é uma via de transmissão para o vírus da hepatite. Então, quando as pessoas saem dizendo para estar com os olhos amarelados é porque sofreu traição, não é no sentido pejorativo, mas sim no sentido das pessoas saberem que o risco que as pessoas têm quando estão perante esse
esse mal, esse comportamento de atos de atividade sexual desprotegida.
Portanto, doutor, no fundo, o maior mito que me está aqui a dizer, que nos está a dizer, é feitiçaria e essa questão da traição. Se tem os olhos amarelos é porque foi traído ou porque está a trair. É isso.
Não, é traição.
Muito bem. Pronto, o segundo mito é um bocadinho mais relacionado com hábitos sexuais desprotegidos, como dizia. O primeiro mito já é mais do misterioso, vamos dizer assim.
Não entendi, desculpa.
O primeiro mito que falava era mais num plano mais misterioso.
Certo.
Exato. Muito obrigada, doutor Louvoá-lo. Vamos continuar consigo, mas antes lembrar que para participar no Angola Saúde em Foco pode enviar as suas questões para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Envie o seu número, nós ligamos para si. Todas as semanas temos um especialista que pode responder às suas perguntas. O impacto da pandemia da Covid-19 teve impacto na saúde mental em todo o mundo e o Zimbábue não é exceção. Mas alguns zimbabueanos atingidos pelo stress encontraram um apoio único no Friendship Bench, o maior serviço de aconselhamento do país. A apresentação é de Amâncio Miguel com Ana Guedes e produzida pelo Leo Sahilo.
A Friendship Bench começou em 2006 a prestar aconselhamento àqueles que se encontravam em situação de estresse ou depressão devido à situação política e económica do Zimbábue. A organização tem agora filiais na maioria das clínicas e hospitais em Harare e é o único grande serviço de terapia de saúde mental a operar no país. O serviço é gerido por voluntários que dizem não querer ver pessoas em situação de estresse. De acordo com Nchengetai Nyamukapa, coordenador nacional da Friendship Bench, muitas pessoas deixaram de se encontrar pessoalmente com as outras devido à Covid-19.
Continuamos a prestar aconselhamento a pessoas infectadas, afetadas pela pandemia da Covid-19. Mais uma vez, estamos a dizer que somos incapazes de o fazer utilizando o convencional cara a cara. O que temos feito como organização é migrar para uma plataforma online.
Mas alguns, como Elizabeth Shibeka, continuam a vir aos seus escritórios. De 49 anos de idade, diz que o seu pai está a lutar contra a Covid-19.
Não tenho nada a pagar pelas suas contas médicas. Estou desempregada, não tenho meios para angariar fundos, mesmo para a comida dele. Estas são algumas das coisas que me estressam, diz Elizabeth Shibeka. Por isso vim aqui para falar com estas pessoas. A Covid está lá, é real, especialmente onde estamos.
Aos 53 anos de idade, Foguet Gutuza é um dos conselheiros da Friendship Bench. Ela diz que a Covid-19 está a dominar o seu aconselhamento.
A Covid-19 tem realmente estendido as suas asas, está em todo lado, mas as pessoas não estão a usar a máscara. Não sei como se podem fazer programas de sensibilização. Pergunto-me porque é que as pessoas não compreendem a situação em que nos encontramos. O meu vizinho conduz um serviço religioso quase todos os dias.
A doutora Débora Machando é chefe de saúde mental no gabinete da Organização Mundial da Saúde no Zimbábue. Ela diz que a Covid-19 tem causado muito estresse às pessoas.
Ultimamente temos vindo a assistir a uma série de perturbações psicológicas, incluindo ataques de pânico, insónia, depressão e também um surto em termos de conflito familiar e violência. Portanto, há uma série de coisas que as pessoas podem fazer para mitigar a perda de rendimentos.
Ela diz que isso inclui compreender que o mundo vive tempos estranhos, reduzindo as expectativas e ajustando as necessidades. Isso deve ser um conselho para as pessoas estressadas como Chibeka, tomarem nota à medida que os casos de infecções por Covid-19 continuam a aumentar no Zimbábue com casos da variante Delta.
Muito obrigada ao Amâncio, Ana e ao Leo Sahilo. Doutor Louvoá-lo Ndongala, nós queremos agradecer a sua participação mais uma vez neste programa. Estamos quase a chegar ao fim, mas eu tenho duas perguntas para si. E uma delas, que já tocamos mais ou menos, mas não fomos ao pormenor, é possível viver saudável com uma doença crónica como a hepatite B ou C? Como?
Bom, aqui em É isso, senhora, possível viver. Conforme já dizemos, já falamos anteriormente de muitas dessas doenças, dessas hepatites virais, são assintomáticas. E quando ela é assintomática, a pessoa não se apercebe, não apresenta nenhum sintoma, mas quando é diagnosticado, a partir daquele momento, a pessoa deve mudar de conduta, deve ter outro estilo de vida. Viver com hepatite é possível, sim, se a pessoa estiver comprometido com a sua própria vida, se a pessoa estiver comprometido com o desejo de evitar ou conhecer mais sobre hepatite e evitar disseminar hepatite no seio da sociedade, no, ou seja, disseminar em outras pessoas. Bem, o fator pessoal para viver com hepatite é aceitar que tem hepatite e seguir as recomendações. Desde a dieta, o hábito da prática dos exercícios físicos, o abandono do consumo do tabaco, do álcool, das drogas, isto vai ajudar muito na garantia da na manutenção da sua imunidade e, consequentemente, não terá danos ao nível do fígado, e o fígado vai continuar a resistir, o fígado vai continuar a realizar as suas funções, a produzir as suas enzimas, tanto para a digestão, tanto para a coagulação, tanto para os fatores de crescimento, assim como a fortificação das estruturas musculares. Essas funções todas vão estar mantidas e a pessoa vai viver saudavelmente. O importante é evitar intercorrências com outras doenças não tratadas. Significa dizer, sempre que tiver, já sabe que é portador do vírus de hepatite, basta uma simples febre, basta ter malária, febre tifoide ou qualquer doença, automaticamente inicia o tratamento dessa outra doença. Tratar sempre ao médico regularmente, isso vai ajudar no seu para não desenvolver as formas crônicas, ou seja, para não evoluir para a cronicidade as outras hepatites.
Portanto, doutor, já está a responder à minha outra questão, que é as recomendações que deixa aos ouvintes e internautas no que toca a este tipo de patologias.
Certo, porque tudo, de um lado, enquanto nós, o objetivo é focar no que causa, ao mesmo tempo é também ilustrar, ou seja, demonstrar, ensinar mesmo, vou dizer, educar o que deve fazer e o que não deve fazer para pelo menos ter uma qualidade de vida aceitável e uma vida saudável. Então, sendo assim, todo indivíduo com essas hepatopatias, quer dizer, doenças do fígado, no caso hepatite, quer seja de qualquer etiologia, deve procurar sempre o médico regularmente. Tem sempre o médico, pode ter um hepatologista, ou um patologista, ou um infectologista. Até mesmo mais o que tiver mesmo no seu alcance, até o clínico geral, ou mesmo o médico de família. Também são pessoas indicadas para pelo menos dar-se uma boa orientação quanto ao seu seguimento. E, por outra, queria também fazer ênfase aqui nas pessoas que vivem com HIV, que já têm a imunidade baixa.
Uhum.
E na situação de hepatite virais, é importante também que não abandonem o seu tratamento do HIV e seguir sempre as recomendações, o uso do preservativo durante as relações desprotegidas. É fundamental ter mesmo uma conduta, ter uma literacia, saber orientar como deve proceder.
Muito obrigada, doutor.
Também vão servir.
Muito obrigada, doutor Lovallo. Como ele disse, o tempo corre. Muito obrigada pela sua participação. A partir do estúdio 55 da VOA, em Washington, D.C., aconteceu mais um Angola Saúde em Foco. Esta semana, com o doutor Lovallo Ndongala, falamos sobre como viver com hepatite. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue conosco em www.voaportugues.com.